Eu vou compartilhar com você uma mensagem baseada em um único versículo. Esse versículo está em Atos, capítulo 20, versículo 24. Se você tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia, leia comigo, grifa essa mensagem, porque eu tenho certeza que, se você abrir o seu coração hoje, Deus vai falar coisas específicas para você. Atos, capítulo 20, versículo 24, diz o seguinte: "Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. A minha vida não vale coisa alguma para mim, a não ser que seja para completar a missão dada por Deus, e essa missão é dar testemunho das boas novas e da graça de Deus." Bom, o contexto dessa mensagem, quem está falando isso é Paulo. E eu quero contextualizar para você entender o que eu vou pregar nessa noite, o que eu vou compartilhar nessa noite. Paulo está reunido com um grupo numa despedida. Ele está nessa cidade, a cidade de Éfeso. Ele passou 3 anos lá, é uma cidade importante, com 300 mil habitantes, mas uma cidade muito idólatra, onde havia muito ocultismo, muita feitiçaria. O templo da deusa Diana, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ficava nesse lugar. Então, assim, era uma cidade muito religiosa, mas muito idólatra. E Paulo, ele vai para lá e fica 3 anos nessa cidade. E depois que ele vai para lá, a história daquela cidade muda. O ocultismo recua, a feitiçaria diminui, a idolatria diminui e a palavra de Deus começa a crescer naquele lugar. Porque um homem foi para lá e, guiado pelo Espírito Santo, ele começa um trabalho. Ele abre muitas igrejas nessa província, ele abre muitas igrejas nas cidades próximas, cidades que você provavelmente já ouviu falar: Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Sardes. Ele abre muitas igrejas em todas as cidades. Então, em 3 anos, a história daquela cidade muda. Porque Paulo foi para lá e eu preciso lembrar que ele foi plantar igrejas e foi compartilhar as boas novas do Evangelho. E agora ele está na cidade de Éfeso, uma cidade portuária, pronto para pegar o um navio e voltar para Jerusalém. Então, essa foi uma viagem missionária. E ele está com os líderes e os presbíteros daquela igreja que ele plantou ali, pessoas que se converteram através da mensagem dele. E ele está falando isso para eles: "Olha, eu quero dizer isso para vocês, a minha vida não vale de nada, a não ser que seja para cumprir a missão e a carreira que foi proposta para mim. E essa missão é pregar as boas novas do Evangelho, pregar as boas novas da graça de Deus." Essa é a mensagem. Esse é o ápice da mensagem nesse grupo, nessa despedida que ele está com essa turma. E eu quero destacar 3 pontos. Eu acredito que, em algum momento, eu vou estar falando do ministério específico de Paulo, mas eu gostaria que você traduzisse isso para sua própria vida e pudesse acoplar ou transmitir isso para sua própria vida, e você possa compreender esses pontos para a nossa igreja e passa pela sua vida. A primeira coisa que eu quero destacar nesse versículo é que ele fala sobre a vocação desse chamado. Ele diz: "A minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus." Então, a primeira coisa que eu quero destacar sobre esse versículo e a vida de todo cristão é a vocação. Muitos de nós, nessa altura da nossa jornada, já ouviram falar sobre a grande comissão, que é ir por todo mundo, é pregar, batizar e discipular. Essa é uma missão dada por Deus para todas as pessoas, para todos que se convertem. Mas é verdade que nem todo mundo que vai na igreja se torna realmente um discípulo de Jesus. Eu não quero ser muito duro, mas eu quero ser muito franco com você, que muitas pessoas podem frequentar a igreja e ainda não terem entrado no momento onde se tornam discípulos de Jesus. Porque para se tornar discípulo de Jesus, precisa mergulhar em conhecer a Jesus e entender o que Jesus tem para sua própria vida. E nesse processo, existe uma transformação de dentro para fora, onde você abandona algumas coisas e passa a fazer algumas coisas. E a vocação, ela é para discípulos de Jesus. E eu estou falando nessa noite, na esperança de que você seja um discípulo de Jesus, e eu quero direcionar essa mensagem que a vocação não é voluntariado. Voluntariado, você se voluntaria para alguma coisa, mas a vocação, alguém chama você para fazer alguma coisa. E Paulo está dizendo que quem chamou ele foi o Senhor Jesus. Não existe um pastor se voluntariar para ser um pastor. Simplesmente acreditar que, ah, eu sei falar bem, então eu vou me voluntariar para ser um pastor. Não. O pastor, quando é para se tornar um pastor, ele é literalmente chamado por Deus. E quando ele é chamado por Deus, você sabe, quando você é chamado por Deus para alguma missão na sua vida, adaptada à realidade que você vive hoje, você sabe que Deus te chamou. E não só isso, as pessoas que convivem com você sabem que você tem um chamado, você tem uma vocação. E essa vocação, uma das características dela é que ela é irresistível. Você não consegue resistir a esse chamado de Deus na sua vida. É como se você usasse algemas invisíveis. Você se torna prisioneiro desse chamado. Você vai ir para um lado, você vai ir para outro lado, mas esse chamado vindo da parte de Deus, ele consome a sua vida. Em algum momento você precisa ceder a isso. É muito mais fácil de identificar isso agora na vida de Paulo, que tem um ministério integral, ou de pessoas que vivem ministério integral. Um estudo afirma que só 3% dos cristãos no mundo vão trabalhar integralmente no ministério, ou seja, vão ser funcionários de uma igreja, ou de uma missão, ou de uma ONG, alguma coisa assim. E os outros 97% serão cristãos em tempo integral, mas missionários onde estão trabalhando. Agora, olhando o ministério de maneira integral, e eu quero que você pense comigo e avalie, muitas vezes nós nos enganamos porque nós acreditamos que as pessoas, quando não deram certo em alguma coisa, quando se esforçaram, o camarada foi lá, fez um vestibular para medicina, não conseguiu passar, aí ele fez uma outra faculdade, não se adaptou, aí ele tentou abrir uma empresa, e aí as coisas não deram certo, e aí ele diz, bom, não tem nada para eu fazer, então eu vou trabalhar integralmente no ministério. É um equívoco acreditar que o ministério ou a vocação é a última porta para você. Na verdade, muitas vezes as pessoas acreditam que o ministério ou a vocação é uma última porta, enquanto que a vocação, na verdade, é extremamente o oposto. Você tem todas as portas abertas para você, mas você está focado somente em uma. E quando a vocação vem e toca no seu coração e chama a sua vida, é irresistível, você não consegue resistir a isso. E se por um acaso você está ouvindo e você é um líder onde você trabalha, você lidera pessoas, você é um supervisor, você é um gerente, você é o dono de uma empresa, você é um professor, ou você é um colega, se você tem essa influência sobre outras pessoas, para você compreender o que significa a vocação, eu vou dizer que, com outras palavras, para que você entenda melhor, você é um pastor nesse lugar. Você tem a responsabilidade de trazer a realidade do reino de Deus para as pessoas que estão naquele lugar. E o chamado é compartilhar as boas novas do evangelho. Paulo está dizendo que a carreira que foi confiada a ele, esse chamado não foi dado por um pastor, não foi dado por uma igreja, não foi dado por um homem, não foi a partir da leitura de um livro. Essa vocação foi dada por Deus para ele. Tem um antigo evangelista, pastor chamado Spurgeon, que essa história é lendária, ele contava para os seminaristas da escola de ministérios dele, e ele dizia o seguinte, um inglês, ele dizia para eles, se por um acaso a rainha da Inglaterra, que era a autoridade máxima, chamar algum de vocês para serem embaixadores da Inglaterra em qualquer outro país, não se rebaixem, porque vocês são embaixadores nessa terra do Rei dos Reis. Ele estava falando de pessoas que escolheram trabalhar integralmente no ministério. E aí eu traduzindo isso hoje, eu queria dizer para você que está me ouvindo, não troque a vocação que Deus colocou no seu coração de servi-lo prioritariamente, de fazer com que o reino avance na cidade de Porto Alegre ou de onde você está escutando, prioritariamente. Não troque isso pelos seus prazeres pessoais, pelos seus sonhos pessoais, pelos seus planos de conforto. Não troque isso. Porque você tem uma vocação e tem um chamado muito, mas muito mais profundo do que qualquer outra coisa. A primeira coisa é essa, vocação. A segunda coisa que esse versículo mostra sobre o chamado de uma igreja, o chamado de uma pessoa para servir numa determinada cidade, numa determinada localidade, depois de vocação, é abnegação. Ele diz o seguinte, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, não vale de nada. E Paulo fala com muita propriedade, porque se você abrir a Bíblia e olhar os relatos de Paulo num determinado capítulo, que é um capítulo catastrófico, onde ele diz, eu sofri muitas coisas, sofri naufrágio, sofri fome, frio, açoites, castigos, prisão, abandono. Ele diz em um dado momento, eu sofri risco de morte diariamente. E agora ele está dizendo o seguinte, a minha vida não vale de nada se não for para atender esse chamado dado por Deus e essa vocação. Nesse momento que você está me ouvindo, você pode estar um pouco confuso e acreditar que você precisa largar o seu emprego, largar aquilo que você está trabalhando, a faculdade que você fez. Eu quero dizer que você está profundamente enganado. É exatamente o contrário que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no local onde você foi plantado, Deus tem um chamado para a sua vida e esse chamado passa pelo processo de abnegação, ou seja, de você abrir mão dos seus próprios prazeres, abrir mão do seu próprio conforto para que o evangelho possa chegar ao coração de outras pessoas. E a ferramenta para isso é o lugar que você trabalha, é o lugar que você estuda, é a família que você nasceu. Exatamente é esse o solo onde Deus quer fazer florescer. Um exemplo de abnegação, alguns anos eu li no jornal, uma entrevista do jogador de futebol americano chamado Tom Brady. Se você não conhece o nome dele, ele é casado com a Gisele Bündchen. Provavelmente você vai identificar. Ele é o único jogador desse esporte que tem 6 anéis de campeão do Super Bowl. Ele é uma espécie de lenda. E o salário dele é muito alto. E quando eu estava lendo essa reportagem, em algum momento, ele acertou com o clube, ele acertou com o time, uma diminuição do salário. Exatamente no momento onde o passe dele valia muito mais. Ele aceitou uma diminuição do salário para que o time pudesse contratar outros profissionais tão bons para que o time vencesse. Então, quando eu falo de abnegação, eu falo de um coração como esse, onde você abre mão de algumas coisas para que o coletivo, para que outras pessoas possam ganhar. Você abre mão do tempo, do seu tempo, você abre mão talvez de ficar uma noite em casa deitado, dormindo para ir em algum lugar, para compartilhar cuidado com outra pessoa que você sabe que Deus colocou no seu coração. Você abre a sua casa para receber pessoas que necessitam conhecer Jesus profundamente. Você abre mão do seu dinheiro para comprar alguns bens e pertences pessoais, para investir em coisas que Deus coloca no seu coração. Você abre mão de conforto muitas vezes. Abnegação, o que Paulo está dizendo aqui, e esse versículo ensina para nós como igreja, e eu falo nós, porque eu tenho liberdade para falar para nossa igreja. Nossa igreja é chamada Brasa Church, é fincada no coração de Porto Alegre, e com uma missão de servir a nossa cidade. Eu sei que muitos escutam de outros lugares, mas eu falo especialmente agora, com liberdade, para você que me chama de pastor, para você que reconhece essa igreja como a sua casa, para concluir, para avançar com aquilo que Deus tem para essa cidade através da nossa igreja, você vai precisar entender a sua vocação e você vai precisar de abnegação. Alguns anos, nós tínhamos um retiro da nossa igreja, e quem sabe o que é retiro é um período, um final de semana onde toda a igreja ou parte das pessoas vão para um determinado lugar e lá a gente tem um tempo maior de louvor. É uma espécie de dedicação em tempo integral para ouvir a voz de Deus, para aprender sobre Deus e para adorar a Deus. E ele é muito importante na vida de uma igreja. Os nossos retiros, especialmente, são sempre muito emblemáticos e muito especiais para quem vai. Todo mundo que vai ama demais e deseja voltar. E nós estávamos às vésperas de um retiro, eu tinha as mensagens todas já escritas para compartilhar naquela reunião, e naquela semana aconteceu uma tragédia familiar. O retiro era na sexta-feira, e na quarta-feira faleceu uma pessoa, um parente querido que morava conosco, morava comigo, o meu cunhado, que era uma pessoa especial, precisava de cuidados especiais, ele faleceu dentro da minha própria casa. E foi uma experiência muito traumática e muito difícil, porque era uma pessoa que a gente amava demais e foi muito difícil. E eu me lembro que todo aquele processo de entender aquele momento e de participar do velório e depois voltar para casa, a única coisa que eu pensava naquele momento era no direito que eu tinha de preservar minha família, de não ir para o retiro, servir, trabalhar e se esforçar, mas ficarmos em casa, reclusos, aproveitando ou pelo menos tentando entender aquela situação. Mas em todo momento eu lembrava desses homens que a Bíblia cita, homens que abriram mão, inclusive do luto, abriram mão da sua própria vida e julgaram que ela não tinha significado nenhum. Paulo diz que eu não julgo a minha vida preciosa, para mim não tem valor algum a minha vida se não for por alguma causa. E eu lembro que eu olhei para minha esposa, para Janine, e falei assim: e aí, o que, que tu acha? Nós vamos no retiro? E ela falou: não, nós vamos ir. E nós nos esforçamos, foi uma bênção, não há mérito nenhum nisso, mas eu só quero compartilhar com você o que é uma abnegação, qual é o sentimento que deve nutrir isso. E se por um acaso você disser: ah, existe um esforço, não. Na verdade, não existe um esforço. Existe uma decisão de ouvir a voz de Deus, porque é Deus quem coloca o desejo no seu coração e é Ele quem capacita você para cumprir isso. Então, sobre esse texto, sobre a missão que Deus tem para a nossa igreja, que passa pela sua vida, o primeiro destaque é que você precisa entender qual é a sua vocação, e a vocação é irresistível. Depois você vai precisar de abnegação. Em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo. Você vai abrir mão de algumas coisas. E o terceiro, que eu diria que é um presente, é um bônus, que ele fala, é a paixão. Ele diz o seguinte: tudo isso, eu abro mão, julgo que a minha vida não tem valor nenhum para mim, a não ser que seja para cumprir a missão, e essa missão é pregar as boas novas da graça de Deus. E eu diria que pregar, essa é a nossa motivação. Pregar é a nossa motivação. Compartilhar aquilo que Jesus fez na nossa vida é a motivação. É isso que faz os nossos olhos brilhar. É isso que nos traz motivação. É isso que faz a gente continuar firme, insistindo semana após semana na pregação do Evangelho para outras pessoas. Esse é o nosso combustível. Esse é o nosso salário. Esse é o nosso pagamento. É essa paixão por um legado espiritual. Legado espiritual na vida de outras pessoas. Nós, e vocês participam de reuniões, nós vibramos, nós choramos, nós pulamos quando pessoas levantam a mão e decidem iniciar uma jornada com Jesus. É como se fosse um pagamento de um salário altíssimo para nós. Nós ficamos pirados quando tem um batismo e a gente se olha, a gente chora que nem criança, porque essa é a nossa motivação. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós construímos essa igreja, é por isso que nós nos esforçamos, é por isso que nós abrimos mão de muitas coisas, por um legado, pela paixão de compartilhar o Evangelho. E a Bíblia conta uma história sobre legado. Eu queria que você pensasse, eu tô me encaminhando para o final, eu queria que você pensasse comigo uns segundos ou alguns minutos. A Bíblia conta uma história em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 30. Crônicas, para se você ainda não leu, é aquele livro que você começa a ler e começa a dar sono. Se por acaso está com insônia, leia Crônicas e com certeza você vai dormir, porque ali está toda a genealogia. Ali fala assim: Adão e Eva tiveram Caim e Abel, que tiveram os filhos tais e tais e filhos, e começa a dizer: e esse era filho daquele. Então são versículos e mais versículos mostrando a genealogia. E vai contando toda a história dessa genealogia. E num dado momento, no versículo 30 do capítulo 2, fala de uma mulher chamada Seled. E é o único caso na Bíblia que fala que Seled, essa mulher, morreu sem ter filhos. Seled morreu sem filhos. Na cultura para aquela época, não ter filhos era muito difícil para uma mulher. Você lê e você compreende que era uma vergonha para a mulher. E provavelmente, se essa mulher soubesse que o nome dela iria para uma genealogia e iria com esse acréscimo dizendo que ela morreu sem filhos, ela pediria para o nome dela ser tirado dessa lista, porque é uma espécie de vergonha para ela, para a família dela, não conseguir ter filhos ou não poder dar filhos que pudessem gerar outros filhos. E lendo isso e entendendo a história dessa mulher, que passa muito rápido na Bíblia, e lendo também Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que diz que no céu tem um livro, e nesse livro tem nomes de pessoas. E o nome dessas pessoas são as pessoas que foram salvas, são as pessoas que conheceram Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus. Veja bem que Seled morreu sem filhos, e a Bíblia fala, e o nome dela está numa lista, e a Bíblia fala que quem é salvo tem o seu nome escrito nesse livro da Bíblia. E eu fiquei pensando sobre isso, e cheguei à conclusão de que um legado, para quem tem uma vocação, para quem é chamado por Jesus, é gerar filhos espirituais. E eu fiquei pensando nessa ideia de quantos cristãos, quantos discípulos de Jesus, se forem com o seu nome em ordem genealógica de filhos espirituais, em algum momento seriam chamados de Seled, e teria o seu nome escrito: Maurício morreu sem ter filhos espirituais, sem ganhar uma única alma, sem investir a sua vida em ganhar uma pessoa, em discipular uma pessoa. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque pregar é fácil, batizar é fácil, agora discipular requer muitas horas. Requer muito mais do que comer junto com uma pessoa um quilo de sal. Você precisa de tempo, você precisa de anos para discipular uma pessoa, para caminhar. Discipular é ensinar tudo o que você sabe sobre o reino de Deus para essa pessoa, acompanhá-la nos momentos difíceis, nos momentos bons. E quantos cristãos vão chegar no céu, e se tiver esse livro dessa genealogia, quantos talvez não vão morrer e vão dizer: morreu fulano de tal sem filhos espirituais? A minha oração nessa noite é que você atente para isso, que existe um chamado para a nossa igreja, esse chamado passa por você, é para a nossa cidade, e você precisa ouvir de Deus essa convocação. Se você esfriou na pandemia, eu quero te encorajar a voltar a sonhar. Eu quero me dirigir para você que muitas vezes ouviu o chamado de Deus na sua vida, você já sonhou, você passou pela fase de: ah, será que é Deus que está me chamando? E depois você teve a certeza que era Deus, e aí você passou pela fase de ficar um pouco frio e se preocupar talvez um pouco mais com a sua carreira, talvez um pouco mais com a sua família, com seus filhos, com o período que a gente viveu e ainda vive de pandemia. Mas eu quero te encorajar a entender esse momento. Nós estamos chegando no final do ano, mas o ano ainda não acabou. Deus quer usar cada uma das pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem para que o reino dele avance nessa cidade. Essa cidade precisa de uma igreja relevante. E uma igreja relevante é feita de discípulos de Jesus que influenciam cada área em que trabalham. Eu quero me dirigir para você que fez cursos de teologia, você que fez curso da igreja, você que dedicou tempo para ler livros, você que assistiu pregações, você que sonhou, você que chorou, você que disse: eu quero te servir, Deus. Em algum momento você esfriou, eu quero te desafiar nessa noite. E nesse momento abrir o seu coração e saber que quem te chamou foi Deus, não foi o homem, não foi uma música que te emocionou, não foi uma igreja, não foi um filme, foi o próprio Jesus que te chamou. Você vai passar pelo processo de abnegação, mas vai ser gratificante um dia chegar no céu, ou aqui na terra mesmo, e saber que algumas pessoas conheceram Jesus, tiveram suas vidas transformadas por sua causa. Maurício, não dá tempo. Maurício, muitas coisas aconteceram, o momento que eu vivo agora é difícil de gerar filhos. Eu estou muito longe daquele lugar onde eu estive de gerar filhos. Eu quero te lembrar uma única história. Poderia citar muitas. Uma delas é Sara. Ela tinha 90 anos. Ela ainda não tinha morrido. E ela teve um filho com 90 anos. Acredite se quiser. E esse filho foi a semente de uma descendência mais numerosa que as estrelas no céu e as areias do mar. Essa descendência, ela ainda não tinha morrido. Você ainda não morreu. Você está vivo e não importa a fase da sua vida. Se você trabalhar para ganhar uma pessoa, para discipular uma pessoa, pode ter certeza que o seu salário, o seu pagamento vai ser muito satisfatório. Eu só queria contar essa história rapidamente de uma mulher que eu conheci, uma senhora, quando eu trabalhava num banco, e ela tinha um salário que hoje seria, não sei, era uma senhorinha aposentada, e ela tinha um salário, uma remuneração que entrava na conta dela, daquelas empresas de marketing multinível que você deve conhecer, e entrava todos os meses alguma coisa como que 15 mil reais, todos os meses. E eu me lembro de conversar com ela e eu queria entender como era aquilo, que era muito dinheiro para uma senhorinha, como que, eu pensava, ela era muito boa no marketing multinível. E ela me contou uma história incrível que eu nunca mais me esqueci. Ela disse o seguinte: eu já sou associada dessa empresa há muitos anos, eu botava uma pessoa aqui, comprava um produto ali, mas um dia eu ganhei um cara e cadastrei ele. E esse cara, ele é muito grande, esse cara ganha muito dinheiro, ele ganha muito salário, ele coloca muitas pessoas. E o reflexo disso, desse salário, é só porque eu coloquei esse cara. Talvez você não tenha ganho ninguém para Jesus ainda. Talvez você não tenha abraçado alguém ainda e discipulado, colocado para caminhar do seu lado, tenha investido tempo, tenha investido seu dinheiro, tenha investido seu talento. Mas eu vou te falar, se você ganhar uma pessoa, uma única pessoa, essa pessoa pode fazer uma diferença enorme. E quando você olhar isso, eu não tenho dúvida que você vai se alegrar demais. Eu termino lendo um versículo do autor de Hebreus, O capítulo fala de Deus disciplinando aquele que ele ama, e ele diz: vocês são filhos, e Deus disciplina vocês, disciplina chamando a uma santidade, chamando a um compromisso. Ele está falando: Deus está te chamando, essa disciplina no sentido de um puxão de orelha, de endireitar o caminho. E aí o autor no, de Hebreus, capítulo 12, no versículo 12, diz: portanto, agora. Vocês que ficaram meio atordoados com esse momento, ficaram um pouco desanimados, cansaram de tanta live, relaxaram, assistiram depois, nem assistiram mais. Portanto, agora revigorem as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Revigorem as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Façam a partir de agora caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos ou as outras pessoas que não conhecem o caminho não caiam, mas sejam fortalecidos. Aqui o autor está dizendo assim: igreja, vamos acordar, vamos lá, vamos levantar os olhos, arruma suas mãos, revigore as suas mãos cansadas e os seus joelhos tropeçantes agora, faça um caminho que possa guiar outras pessoas que não conhecem o caminho.